Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje vou conversar com a juíza titular da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Medianeira, doutora Ana Carolina Catelani de Oliveira, e nós vamos falar sobre o combate ao abuso e violência sexual de crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Olá, Patrícia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço pela possibilidade de falar sobre o assunto tão importante.
E é muito bom porque é preciso falar, não é mesmo, magistrada, sempre sobre o abuso e a violência sexual de crianças e adolescentes?
Sim, com certeza. É muito importante a gente falar sobre esse assunto para passar mais conhecimento à população e com isso a gente tentar trazer mais denúncias e com isso também com o objetivo de romper a violência, né?
Correto. Para o nosso ouvinte entender melhor, o que mostram as estatísticas, magistrada, sobre abuso e exploração sexual infantil?
Patrícia, as estatísticas são, assim, assustadoras. Para você ter uma ideia, só em 2022 já foram registradas 4.486 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Isso é segundo um balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A estimativa é de que cada hora 4 crianças e adolescentes sofrem violência sexual no país. Então, ou seja, cada hora é muito alto, né? E uma outra estatística importante que eu trago para vocês é que 90% dessas violências ocorrem no ambiente doméstico.
Por que que ocorre o abuso sexual, magistrada?
Então, Patrícia, a gente não tem nenhuma causa específica para esse abuso, né? Existem alguns estudos e tal, mas eles falam muito que são causas múltiplas, né, e complexas. Pois podem ser relacionadas a questões sociais, econômicas, culturais. Mas o que eles falam muito é que o abuso sexual no Brasil não tem classe social.
E tem um outro detalhe ainda mais assustador, né? Além dos números estarrecedores aí que a senhora acabou de nos trazer, é muito preocupante que nem todos os crimes que envolvem violência sexual infantil chegam ao poder público para a apuração dos fatos, magistrada.
Sim, a maioria não chega. Infelizmente, muito pouco chega até o poder público, às vezes as denúncias são feitas em pouquíssimos casos, infelizmente.
Será que ainda é muito o tabu que precisa ser rompido, né? O medo de falar sobre o assunto, principalmente entre a própria família?
Sim, eu acho que o assunto mesmo, né, o assunto sobre a sexualidade no Brasil ainda, né, é muito tabu para a gente, né, conversar sobre isso, com a criança, com o adolescente, ainda é um tabu, né, então quando envolve a violação de um direito sexual, né, é ainda pior. No entanto, a gente precisa ensinar e informar nossas crianças e adolescentes com linguagens acessíveis, sabe? Para que, se eventualmente ocorra abuso, ela identifique e comunique os responsáveis.
Bom, nós estamos justamente, magistrada, na semana que marca o combate e o enfrentamento à violência infantil, não é? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância dessa semana sobre a data.
É a semana do dia 18 de maio, né? Eu costumo dizer que não é só nessa semana que a gente combate o abuso, mas sim, a gente tem que combater o ano todo. Mas o mês de mais visibilidade é maio, né? que são o que a gente faz a campanha, quando a gente recebe maior número de denúncias. Então, é por isso ressaltar a importância dessas campanhas, para que a gente receba as denúncias, trazendo conhecimento para a população e que a gente consiga atingir o maior número possível de pessoas para que esse círculo da violência realmente termine.
Exatamente. Bom, os dados são muito assustadores, mas assusta também, doutora Ana Carolina, a ausência de debates ainda na sociedade, de um engajamento maior para proteger e prevenir situações de violência, de abuso, de crimes sexuais contra as crianças e adolescentes?
Sim, eu acredito que já foi muito pior, viu, Patrícia? Mas sim, hoje, eu acho que, por exemplo, um exemplo é essa campanha de 18 de maio, né?
Sim.
É um exemplo muito importante. Eu acho que a gente tem debatido mais, nas escolas tem sido apresentado mais essa questão para as crianças, né? Então, eu acho que já foi pior, mas a gente tem evoluído bastante.
Bom, a violência sexual contra crianças e adolescentes é um tipo de violência, não é, magistrada, mais velada. E ela é um fenômeno que se estrutura de modo bastante complexo para a família, não é mesmo? E para os pais descobrirem, principalmente pais ou responsáveis. Eu lhe pergunto, como identificar abusos infantis?
Eu acho que a gente precisa ficar atento aos sinais. Existem alguns sinais de alerta que a gente costuma pedir para os pais responsáveis observarem nessas crianças, né? Eu vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, mudança de comportamento. A criança não tinha medo e agora passa a ter medo do escuro ou de ficar sozinha. Mudanças de humor. Era calma. Agora começou a ficar agressiva, falta de concentração na escola, mudança na alimentação, no modo de vestir. Eu acho que são alguns pontos de alerta que os pais e responsáveis precisam ficar atentos.
As crianças precisam de mais atenção dos familiares?
Com certeza, né, Patrícia? Eu acho que simples fato dela ser criança, né, uma pessoa em desenvolvimento, ela já precisa mais atenção, né? E ainda mais em se tratando de uma questão de violência sexual, aí acho que precisa mais atenção ainda, né?
E principalmente, magistrada, para o nosso ouvinte entender, criança não mente, não é mesmo?
Não mente. Só para você saber, Patrícia, os ouvintes também souberem, a gente precisa acreditar nas crianças. Apenas 6% delas mentem. Das denúncias que são feitas, apenas 6% chegou-se à conclusão que era invenção dela. Ou seja, então a gente tem aí denúncias de mais de 90% delas, né, eram verdadeiras.
Temos que dar credibilidade ao que a criança nos conta, nos traz, nos mostra.
Exatamente.
Nos casos de violência sexual, magistrada, as meninas ainda são as principais vítimas?
São sim, Patrícia, são as principais vítimas. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre de 2021, no total de denúncias realizadas de abuso sexual em face de crianças e adolescentes, 83,87% foram contra meninas. Então é muito alto o índice, né?
E qual é a idade normalmente, magistrada?
Assim, a doutrina não estipula numa idade X tem mais abuso, tem menos. O que eles falam é que, assim, até 12 anos a incidência é maior, porque você consegue manipular mais a criança. Depois dos 12 anos, que já se passou adolescente, né, acontece mais denúncias. Não que não acontece o abuso, acontece, mas a gente tem mais denúncias porque o adolescente fala mais.
Já tem um entendimento melhor também,
isso,
e se abre mais.
Isso. Muitos adolescentes falam de abusos que sofreram na infância. né? Quando tinha seus 4, 5 anos, eles vêm falar quando tem seus 15 anos, né? Então, eles vêm fazer essa denúncia já na adolescência.
Sim, e esse tipo de abuso, de crime contra criança, magistrada, traz, né, no futuro, na vida adulta, pode trazer consequências emocionais, claro, psicológicas, traumas?
Sim, pode, com certeza. Eu tenho, assim, de casos que eu já tive, né, de algumas situações, por exemplo, da criança, do adolescente desenvolver depressão, transtornos de personalidade e até mesmo pensamentos suicidas, infelizmente. Inclusive, uma informação que eu acho que é importante para trazer a todos é que, assim, que quanto mais cedo o abuso é descoberto e tratado a vítima, menor as consequências, né? Sendo que se isso acontecer em até 6 meses de quando ele se der, que o abuso se ocorrer, as consequências são baixíssimas e de menor gravidade, chegando até, em alguns casos, serem inexistentes. Então, assim, quanto mais cedo a gente descobrir e tratar, menor são as consequências.
E com relação aos agressores, doutora Ana Carolina, os números mostram se esses agressores realmente, né, são os próximos das vítimas, familiares, amigos...
Sim. 96% dos abusos, Patrícia, acontecem no ambiente familiar, de conhecimentos, são conhecidos, é o tio, é o primo, é o avô, é o padrasto, é o amigo do tio. Geralmente é no ambiente que a criança se sente segura.
Pois é, e é aí que fica ainda mais difícil, não é, doutora, de trazer o assunto à tona, de ser discutido, da criança mostrar, porque ela acaba se sentindo coagida, manipulada por esse agressor ser tão próximo, muitas vezes a pessoa que ela mais confia, que ela passa horas do dia, né, nos finais de semana.
Sim, exatamente. Por isso que é importante os pais responsáveis, às vezes, por exemplo, a criança, às vezes, não quero mais ver aquela pessoa, não quero falar mais com aquela pessoa. Então, já é um sinal de alerta também para os pais responsáveis prestarem atenção.
Uhum. Porque é muito difícil, a gente sabe, né, identificar se realmente houve um abuso, né? Eu queria uma orientação da senhora, assim, como perguntar sobre essa questão da violência sexual para uma criança?
Acho que a partir do momento que a pessoa observa esses sinais, né, que a criança mudou, tá diferente, eu acho que tem que falar da forma mais simples possível, sabe, de uma forma acessível. Se às vezes a pessoa não se sentir capacitada, leva num psicólogo, sabe? A gente tem a rede de saúde que tem esses programas de atendimento. Então, é muito importante tocar no assunto, né? Seja diretamente pela pessoa ou buscar um profissional.
E lembrando, não é mesmo, que a violência sexual, ela não acontece somente em ambientes socioeconômicos desfavorecidos.
Não, de jeito nenhum. O abuso sexual no Brasil não tem classe social.
Exatamente. Magistrada, caso seja procurado por uma criança ou um jovem que relate à pessoa uma situação de abuso sexual, como que a pessoa deve agir?
Primeiramente, se uma criança ou adolescente veio até você para relatar uma situação de abuso sexual, é porque ela realmente confia em você. Então, deste modo, ela deve ser amparada de todas as formas, né? Então, uma vez amparada essa criança, esse adolescente, ainda é necessário a gente fazer a denúncia. Existem vários canais disponíveis, né, seja por meio do Disque 100, do Conselho Tutelar da sua cidade, na Delegacia de Polícia, no Ministério Público, do CRAS, do CREAS. E atualmente também a gente tem que é possível fazer a denúncia pelo aplicativo dos Direitos Humanos Brasil e também pelo WhatsApp, Eu vou deixar um número aqui para quem quiser, né, às vezes conhecer alguém que eventualmente passou por algum abuso, você pode denunciar por esse WhatsApp.
Sim.
Que é o 61 99656 5008. Lá você pode fazer a denúncia também.
E no Disque 100 também, não é?
Isso, sim, o Disque 100. Eu disse aqui, é. Disque 100, Conselho Tutelar, Delegacia.
E esse é o WhatsApp, ou seja, são vários canais.
Tem muitos.
E a denúncia é sempre de maneira sigilosa.
Sim, pode ser feita de maneira sigilosa.
Quais são as principais dicas de autodefesa que podemos dar aos nossos jovens, às nossas crianças, doutora Ana?
Eu acho que a maior dica é o conhecimento, Patrícia. Ensinar as crianças sobre partes íntimas, ensinar que nessas partes íntimas ninguém pode tocar,
Sim. Mexer
ou olhar. E ensinar que se alguém fizer isso, para que avise o responsável. Seja mãe, pai, avô, tio. E eu acho também que uma coisa muito importante que a gente precisa ensinar é não manter segredos. Ensinar que criança e adolescente não mantenha segredo com as pessoas que ela confia. Que acho que só assim a gente, de forma preventiva, a gente consegue diminuir os abusos que tanto acontecem, infelizmente.
Correto. Bom, a senhora vivencia e atua, não é mesmo, em um município da região oeste do estado. E eu gostaria de lhe perguntar, em comarcas pequenas, comarcas menores, interior do estado, como que o judiciário lida com essa situação? É muito frequente essa situação de abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, magistrada?
Sim, é muito frequente. A quantidade que temos de processos aqui, por exemplo, na comarca de Medianeira, é altíssimo. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, não chegam ao conhecimento das pessoas, né? Os números, uma vez que os processos correm todos sob sigilo, então não é publicado, né? Não sai em lugar nenhum, não sai no jornal da região. Então as pessoas às vezes acham que não acontece, mas o número que a gente tem de processos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes é absurda. Eu faço depoimento especial praticamente todas as semanas, que o depoimento pessoal é a forma que a gente ouve a criança e o adolescente que sofreu o abuso, né? Que é por meio de psicólogo, tem uma formalidade especial.
Sim. Há também uma certa falta de coragem, talvez, dos pais ou dos responsáveis em justamente enfrentar o agressor, principalmente quando ele é de dentro de casa?
Sim, existe. E principalmente que, via de regra, o agressor é aquele tio bonzinho. Ah, ele não faria isso. Ah, eu vou estragar a vida dele. Ah, deixa pra lá, né? Então, às vezes, muitas das vezes, acontece assim, da família não querer enfrentar, né?
É o famoso deixa pra lá.
Isso, exatamente.
Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o tema discutido hoje aqui e principalmente também, né, sobre a data, para que as pessoas fiquem atentas ao enfrentamento, ao abuso e exploração sexual infantil.
Eu agradeço pelo espaço, Patrícia, e aqui a minha única consideração é denuncie. Como eu disse, existem alguns meios de fazer a denúncia, Disque 100, Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público, WhatsApp, Aplicativo Direitos Humanos Brasil. Denuncie, porque somente através da denúncia a gente vai parar com esse círculo vicioso da violência sexual infantil. Seria isso, Patrícia.
Muito bom. Eu quero agradecer de novo a sua disponibilidade hoje aqui.
Eu agradeço pelo convite.
Muito obrigada e até uma próxima.
Até.
Bom, conversei hoje aqui com a juíza titular da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Medianeira, Ana Carolina Catelani de Oliveira. Nós estamos na Semana Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e é preciso falar sobre este assunto, sim, e foi o tema que nós trouxemos hoje aqui. Quero agradecer a sua companhia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.